Reunião sobre Louvor e Adoração em Curitiba, 15 de setembro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Reconhecendo o Senhor, o Alto e Sublime. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu creio que a última vez que estivemos juntos aqui, falamos sobre o primeiro amor como um elemento na adoração, né? E eu quero compartilhar hoje sobre, com os irmãos, sobre a questão do Senhor como um Deus supremo, admirável, altíssimo, a visão que devemos ter de Deus, né? A visão do Senhor. Porque na tentação, quando o Senhor Jesus foi tentado, ele disse: só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Não há ninguém supremo, não há outro, há um Deus único. Creio que esse compartilhar já tivemos, né? Sobre o Senhor sendo único. Então, quero que os irmãos abram Isaías 57:15. A Bíblia declara, graças a Deus, que nós temos as Escrituras, onde nós vemos a descrição do próprio Senhor, né? Ele mesmo se autoproclamando. Se alguém achou Isaías 57:15, pode ler.
Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. No alto e santo lugar habita, como também com o contrito e abatido do Espírito, para vivificar o Espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos.
Veja. Assim diz o Alto e Sublime, o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Santo. A adoração está sempre ligado com a santidade do Senhor. A santidade, ela na verdade é um atributo de Deus que o magnifica, que o põe separado de todos os homens e de todas as criaturas, né? Porque mostra a santidade, mostra o Senhor numa posição muito alta e sublime. Se nós queremos ter uma vida alta espiritualmente, é necessário ser santo. Se queremos elevar nossa vida espiritual, a santidade é o meio pelo qual nós elevamos nossa vida espiritual. A santificação, né? O que é a santificação? É estar cada vez mais perto de Deus. Cada vez mais alto com Ele, né? E daí diz: em um alto e santo lugar habito. Um alto e santo lugar habito. Então, é impossível ter adoradores não santos. Os adoradores são santos. Por quê? Os adoradores, além de ter realmente um espírito santificador dentro deles, tem a vida separada exclusivamente para Deus. Tem uma meta e um alvo de cada vez mais elevar sua vida espiritual. Cada vez mais, Cristo sendo revelado. O adorador tem essa meta, né? Ele não é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa santa. Então, mas também diz a palavra aqui: e também eu habito com o contrito e abatido de espírito. Esses contritos e abatidos de espírito são os adoradores. São os adoradores. Aqueles que realmente, quando você se confronta com Deus, tem como você ficar em pé? Se você vê o Senhor? Não. Você vai estar abatido. Se você vê o quão alto é o Senhor, você vê quão baixo é você. Mas que há a possibilidade de o Senhor se santificar em você e você ser um adorador. Veja como realmente Deus habita no contrito e abatido do espírito para vivificar o espírito dos abatidos. E como nós adoramos? Em espírito e em verdade, né? Nós podemos encontrar a verdade de Deus na nossa vida, que somos tão baixos, mas podemos ser tão santos quanto o Senhor é santo, né? Por quê? Porque o Senhor tem o poder de vivificar nosso espírito quando nós realmente nos reconhecemos quão baixos somos. A palavra certa é o reconhecimento. Tanto o reconhecimento de você, quanto o reconhecimento de Deus. Ele é altíssimo, eu sou baixo. É muito baixo. Então, vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, o Senhor é tão alto, mas ele tem um lugar onde ele habita. E é aí que é onde brota a verdadeira adoração. Nós conhecemos tanto a verdade acerca de Deus e também conhecemos tanto a verdade acerca de nós mesmos, né? E aí nós somos vivificados no Espírito para sermos adoradores do Senhor. O Senhor se revela assim porque verdadeiramente Ele quer ser adorado. Por exemplo, quando nós estamos na casa de Deus, em Ezequiel 48:35, a palavra de Deus nos garante que o Senhor está ali. A presença do Senhor. Se o Senhor habita com o contrito e abatido de espírito, significa que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele habita corporalmente, eu digo, num corpo. O corpo do Seu Filho. Esse é o novo templo do Senhor, né? Aqui diz assim, falando da cidade, né? Daí diz no verso 35, 18 mil medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será. A cidade vai mudar. A igreja toma um nome. Que nome a igreja toma? Esse que está aqui. O Senhor está ali. Se o Senhor habita em nós, o Senhor está ali. E aonde o Senhor habita? A santidade. A santidade é algo distinto que só tem em Deus. É um atributo só em Deus. Mas quando Ele se santifica em nós, habitando em nós, nos tornamos santos pela presença do Senhor. O Senhor está ali, aí é só a casa. Você tem a consciência de que você é uma casa onde o Senhor habita e aí reina a adoração ao Senhor? O trono dEle está no teu coração? Veja quão importante é. Agora, essa é uma visão que quando nós chegamos na reunião, devemos pensar, o Senhor está aí. Ele não disse? Quando vos reunir, dois ou três, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está ali no meio para quê? para ser adorado. Para ser adorado. Né? Em Isaías 6 também vemos como o vemos, como nós vemos o Senhor. Isaías capítulo 6. Esse é um texto clássico, né, sobre adoração. É um texto chave. Um livro chave sobre adoração, você vai ver a soberania, a supremacia de Deus, é o livro de Ezequiel. Ele começa revelando o trono de Deus. A glória de Deus no seu trono. E mostra o trono do Senhor como um trono móvel. Ele se move pelo universo. Então vamos ver aí, Isaías 6, do verso 1 ao 3. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. É importante saber que no ano que morreu o rei Uzias. O que significa isso? Havia alguém projetado num lugar mais alto na casa de Deus. Por isso Uzias, lá em 2 Crônicas 26, ele entra no santuário, pega o incensário e tenta fazer a prática que não lhe cabia, porque os sacerdotes estavam acima do trono do reino dele. E ele suplantou. Então, por que ele se tornou referência que quando ele morreu, agora a adoração, a visão da adoração volta para a casa de Deus? E, por certo, a restauração da adoração. Por quê? A restauração da adoração acontece quando nós enxergamos o Senhor da mesma forma que Isaías está enxergando. Como diz aqui, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Aí, o séquito de Deus quer encher o quê? Você, a casa de Deus. A glória do Senhor tem que se manifestar a ponto de os músicos até quererem sair daqui da frente. Quando a casa, depois vamos ver um texto que diz que quando a casa do Senhor foi terminada, se encheu da glória do Senhor e os sacerdotes tiveram que sair lá de dentro, eles não ficaram dentro. No tabernáculo a mesma coisa. Quando a glória do Senhor se manifesta, existe uma adoração. Isso significa que nós desaparecemos. Não há evidência de ninguém. E quando a glória do Senhor se manifesta, a glória fala por si mesma. Nenhum músico pode ficar falando. Ninguém vai ficar falando, Deus está aqui, Deus está aqui. Não precisa. Ela fala por si mesma. Por quê? Porque ela fala por si mesma, porque ela vai pôr todos no chão. Isso é evidência de que a glória do Senhor está presente. Agora, enquanto nós estamos com o queixo levantado, que evidência da glória do Senhor? Nós todos temos que estar contrito e abatido de espírito, humilhado na presença da glória de Deus. Seu séquito se encheu o templo somos nós. Agora a casa de Deus é outra. Aliás, aquela era anunciar, aquela antiga anunciava a vindoura, a futura. É por isso que a glória posterior, a última glória será maior do que a primeira. Por quê? A primeira é figura de Cristo. A última, qual é? É a realidade da revelação de Jesus Cristo. Por isso que é maior. A realidade sempre será maior que a sombra. O que Deus está pré-anunciando, o futuro é maior do que Então tenhamos esperança que quando Jesus voltar, será muito maior glória. Né? Hoje é um remanescente, é um pequeno povo que verdadeiramente reconhece a grandeza, a majestade do Senhor. E está se humilhando ao invés de estar se projetando. Por isso que quando o Senhor voltar, ele terá um pequeno rebanho. Não pense que vai ter um grande rebanho. Aqueles que realmente estão reconhecendo o Senhor. Agora veja, eles diziam assim, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Onde há santidade, há glória. Aonde não há santidade, não há glória. O que que admirava os... Vejam que os serafins ou querubins eram santos, estavam na presença do Senhor. Mas eles se admiravam do quê? Da santidade e da glória do Senhor. Se admiravam. Eles mesmos estavam proclamando adoração a Ele. Se você vai no Apocalipse, você vê novamente lá a proclamação da adoração ao Cordeiro que foi morto. Isso foi um fato admirável dentro da eternidade que todos os céus, a terra, o universo admira, porque um dia tudo ficou redentocêntrico. Tudo. Aprove a Deus congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, os tempos se completaram quando Jesus... se ofereceu na cruz. Só que agora tudo está voltando, restaurando em Cristo. Né? Então nós temos que ver algo. Para ser um adorador, tem que ver o quão alto Deus é em santidade. O quão sublime é a santidade. E devemos amar a santidade de Deus. Quão sublime é a sua santidade. Quão grande sua glória. Né? Nunca experimentaremos a glória do Senhor sem a santidade. É impossível. Não tem como. E... por isso que Cristo representa tudo isto. Cristo é a santidade de Deus. Cristo é a glória de Deus. Cristo é tudo o que necessitamos de Deus. E se queremos adorar, quem sabe adorar verdadeiramente o Pai é Jesus Cristo. Por isso necessitamos da revelação dEle. Né? Cada dia devemos dobrar nossos joelhos e a primeira oração que devemos fazer, Senhor... eu necessito de Ti. Não há o que fazer, Senhor. Sem Ti, nada posso fazer. Não posso adorar, não posso nem orar, não posso fazer nada. Eu não posso Te servir. Eu não posso servir a Deus sem a revelação de Jesus Cristo. A palavra Altíssimo, ela quer dizer... você pode pôr entre aspas aí, cume, altíssimo, é estar no cume, supremo, elevado, máximo, por cima de tudo. Em 1 Crônicas, Davi nos dá esta... confissão, ele mesmo confessa, revelando como o Senhor é. Em 1 Crônicas 29, 10 a 13. Davi diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Olha a visão que temos no coração a respeito de Deus. Um adorador, ele é aquele que vê o Senhor e reconhece o Senhor. Então, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Qual o nome da glória de Deus? Chama-se Jesus Cristo. Louvamos o nome da tua glória. Ela chama-se Jesus Cristo, o nome da glória de Deus. Chama-se Jesus Cristo. Louve-o, adore-o. O salmo diz: beijai o filho. Quem é o filho que você tem que beijar? Não é o teu filho. É o Filho de Deus que você tem que beijar. É o Filho que o Salmo está profetizando. Beijai o Filho para que não se ire. Beije o Filho. Agora, Judas ofereceu uma adoração profana. Beijou o Filho do homem por traição. Uma profanação. Quando a Sulamita é bem jovem, espiritualmente, não tem ainda a madurez e o conhecimento da grandeza do Senhor, ela deveria ir beijá-lo. Então, na sua imaturidade, ela diz: beije-me ele. Quando nós somos bem novos, nós queremos que Deus faça tudo por nós. Beije-me ele. Ele me ame. Ele me adore. Parece que na infância espiritual, nós somos as pessoas mais adoráveis, porque Deus, né, ele trata a gente como filhinhos, e aí nós temos de tudo de Deus. Mas chega uma fase da vida que o Senhor retira para que a gente amadureça, cresça. Então o Senhor se retirou da Sulamita e ela tinha que correr atrás dele. Daí ela pediu: atrai-me, Senhor, de novo, para que eu corra atrás de você. Né? Corra. Corra atrás dele. Você tem que correr. Ele é maior que você. Ele é sublime. Ele é alto. Ele é majestoso. Não puxa atenção para você. Puxa para ele. Ele. Ele é sublime. Beije você, o filho. Amém? Beijo, filho. Agora, algo muito importante. Vocês já leram o livro Incomparável Cristo? Todos leram? Não, não leram. Alguns leram. É, está na metade. Leiam. Eu sei que é um pouco difícil para alguns, mas se você prestar bem atenção, meditando, né? Você vai encontrar realmente esse livro. Talvez tenha sido inspirado no capítulo 40 de Isaías. Esse irmão trouxe verdadeiramente uma grande ajuda para o corpo de Cristo, mostrando o incomparável Cristo, maravilhoso, excelso. Nem se compara. Por que não se compara? Porque um dia, no céu, houve uma rebelião que o inimigo quis fazer-se comparável. E Deus enviou a nós o incomparável. Graças a Deus. Ele mostra que o Senhor é incomparável. Então veja Isaías 40, verso 18. Aqui diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Há alguma comparação? Com Moisés, o maior homem de Deus, com José, com Davi, com todos aqueles que verdadeiramente andaram com Deus, há alguma comparação? Não. Incomparável. Não tem? Agora, olhe outro versículo, o 25. Fala da mesma forma. A quem, pois, me fareis semelhante? Aí. Para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Ah, a quem nós faremos semelhante? Não há comparação. Agora ele diz assim, verso 26 aí. Levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. Levante os olhos. Há uma necessidade do adorador levantar seus olhos. Levantar os olhos. Por que levantar? Tanto Deus quanto as suas obras são altas. E nós estamos num plano mais baixo. Temos que levantar. Se você olhar o Anunciador, por exemplo, aí no verso 9. O que diz do Anunciador? Tu, Anunciador de boas novas a Sião. O que diz a Bíblia aí? Sobe a um monte alto. Sobe a um monte alto. Quem é o monte alto no qual devemos subir? É o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o monte altíssimo no qual devemos subir para anunciar. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Todo aquele que quer ser um anunciador tem que subir. Ele não pode estar no plano mais baixo. Ele tem que ter uma revelação do Senhor. Ele tem que ir para mais perto do Senhor para ser um anunciador. Aí, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, agora, levanta a voz fortemente. Quem tem um Deus grande e forte tem que ter fortaleza na sua proclamação. Porque o Espírito Santo dá ousadia, fortaleza, firmeza. Por quê? Porque ele será a pessoa mais importante, com a notícia mais importante que tem para se ouvir. Você vê que é sobe, levanta a voz fortemente e diz, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá. Qual é a notícia? Eis aqui está o vosso Deus. Adorem-no. Aqui está o vosso Deus. Porque eles estavam adorando ídolos. Adorando outras coisas. Israel estava em pecado. E a passar do capítulo 40, está anunciando um novo testamento, um novo pacto, a vinda do Messias. Quem é esse que está dizendo aí? De quem se diz, eis aqui está o vosso Deus? está falando do anúncio de Jesus Cristo, da sua vinda, da sua chegada. E o anunciador tinha que subir, porque esta é uma notícia sublime. O anunciador tinha que levantar a voz forte. Foi isso que João Batista fez. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Aí está atrás de mim, vem alguém que é mais do que eu, é maior do que eu, já é antes de mim. Eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Ele é sublime, eu não sou nada. Você é o Cristo? Não. Você é o profeta? Também não. O que você é então? Eu sou o anunciador, eu sou a voz do que clama no deserto. Nós somos isto, irmãos. O anunciador da boa nova, anunciador do Cristo vivo, soberano, Senhor, Altíssimo, o Santo, o Elevado, o Máximo, o Excelso, que tem que ser adorado na casa de Deus. Jesus Cristo, aquele que fez a obra mais sublime perante os olhos de Deus. Tudo é alto. Deus, ele se autoproclama. Eu peço que leia Êxodo 34:5 para mim, fazendo um favor. Êxodo 34:5. Como o Senhor se proclama aí?
O Senhor desceu de uma nuvem, se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor.
Viu? Proclamou o nome do Senhor. Deus se proclama. Ele proclama e nós, que fazemos? O reconhecemos. O reconhecemos. Nós dizemos assim: Amém, Senhor, é verdade. Tu és isto mesmo. Reconhecemos. Nós reconhecemos. Salmo 7, verso 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Altíssimo. Salmo 92, 1. Também, da mesma forma. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Altíssimo. O Senhor é Altíssimo. É interessante, né? Voltando a Isaías 40. Você já leu bem esse capítulo? Como Deus faz uma... Ele faz uma proclamação do que é o homem. E depois ele faz uma proclamação dizendo: com que me comparareis? Se o homem é o que descreve aqui, por exemplo, no Isaías 40, ele diz assim: Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Aí diz: toda carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Olha, o Senhor faz um paralelo entre homem e o Cristo. Homem e Deus. Homem e Deus. O homem é o quê? Erva. Seca essa erva, cai sua flor. Mas o Verbo divino permanece para sempre. O Cristo permanece para sempre. Não há comparação. Então você vê que há uma descrição paralela aí, né? O Senhor fala até de forma poética e descreve e pergunta: com que vocês me compararão? Com que homem? Nenhum. Moisés é erva ou que ele é? Elias erva. E o que mais? Einstein. nem se menciona. Vamos mencionar os homens de Deus, né? Pedro. O apóstolo Paulo. João. E vocês e eu. Pura erva. Seca essa erva, cai sua flor. Então, qual é o segredo? Quando a erva e a flor, que é a tua imagem, a flor representa a tua glória. O que que a flor representa? A glória humana. A erva, a natureza humana. Seca a erva, cai a flor, e o que permanece? Permanece o Senhor, graças a Deus. Glória ao Senhor. Permanece o Senhor revelado, em glória. Ocorre o que acontece no verso 5, aí do Isaías 40. Porque ele diz ali, verso 3, diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus, todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. A obra do Messias é tão niveladora. Então, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e o que que vai se manifestar? O que é, por que tudo isso? Para pôr por cima de tudo isso, e cobrir tudo isso, cobrir vale, cobrir montanhas, cobrir tudo, o que que cobre tudo? E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Amém. Adorai o Senhor. Ele é digno. Ele tem uma obra altíssima, revelando sua glória, se autoproclamando. Agora vamos ver em Gênesis 14... como o Senhor se proclama. Não há comparação, né, irmãos? Erva com glória de Deus. Não tem comparação. Aqui nós vemos uma situação, uma batalha, uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E nós vemos que Abraão parte na direção de libertar Ló. E Abraão vence a batalha. Ele vence, ele é um vencedor. Mas como ocorreu isso? Vamos ler aqui do trechinho do 12 até o 17. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, considerou como irmão, né? Armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois de voltar de ferir Quedarlomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Agora, nós descobrimos, seguindo a leitura, quando há uma batalha que você venceu, quem venceu de fato? Será que nós damos reconhecimento ao Senhor imediatamente? Dobramos nossos joelhos e adoramos o Senhor? Veja o que ocorreu. Se verdadeiramente Abraão não reconhecesse o Senhor, Abraão poderia se tornar rei desses reis, rei de reis, porque ele venceu. Mas agora nós descobrimos quem venceu. Verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja... Veja, ele usa a palavra... Veja quantas vezes ele usa a palavra Altíssimo. Verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. O Senhor se mostrando como Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E agora, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou, agora descobrimos, quem venceu? Quem venceu? Foi Abraão? Que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E qual foi o reconhecimento de Abraão? Deu-lhe o dízimo de tudo. Puxa vida, saiu aquele dinheiro para mim. Tantos mil reais. E foi o Senhor que abençoou a causa. E cadê o reconhecimento? Não houve. Não, ganhei 200 mil. Para que dar 20 mil? Não dá para dar isso. O Senhor é muito pequenininho para ter um reconhecimento. Né? Não, irmãos. Deus Altíssimo. A expressão imediata de um coração de adorador que não está aprisionado nas coisas, ele está preso em Deus. Aprisionado em Deus. Se queremos ser verdadeiros adoradores, nós temos que ter um reconhecimento que o Senhor não é só alto, ele é altíssimo. E se ele é altíssimo, sua glória excede todo este universo. Não há nada de oferta que seja demasiadamente grande para ele. Só existe uma oferta sublime e elevada, que é a oferta do seu próprio filho. Então tudo que nós ofertamos ao Senhor ainda não representa aquela oferta, por isso que temos que suplantar cada vez mais o nosso conhecimento do Senhor, avançar e render cada vez mais. Porque nunca vamos alcançar aquela oferta do Calvário. Nunca. Então, o que, que deve se oferecer primeiro, que o apóstolo Paulo falou? Rogo-vos, pois, irmãos, olha, vocês já ofereceram dinheiro para ajudar os pobres da Judéia, vocês já fizeram isso, fizeram aquilo. Agora eu vou dizer o que é a vida cristã. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Chega um momento que você não tem mais nada para oferecer, tenha você próprio. Ele falou das igrejas da Macedônia que verdadeiramente se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Reconhecimento. Como reconhecemos? Nas atitudes que temos. Reconhecemos o Senhor. Só a misericórdia de Deus, irmãos, só Jesus, só o Espírito Santo, para realmente nos levar a um conhecimento, e não somente isso, um reconhecimento, uma rendição total. em reconhecimento da grandeza e majestade e de quão altíssimo é o Senhor. Aí nos tornamos adoradores de verdade. Né? Veja, aqui, na verdade, Melquisedeque vem para vindicar a glória do Senhor, do Deus Altíssimo. Abraão, não foi você que venceu. Não fique aí batendo no peito. O Deus Altíssimo deu os teus inimigos nas tuas mãos. E aí, quando ele falou isso, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Reconheceu que ele era digno de tributo, digno de adoração. Verso 19, nós já lemos. Então, irmãos, quando vencemos, necessitamos reconhecer quem de fato venceu. O louvor e a adoração é dos vencedores. Apocalipse 15, verso 2 a 4. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, e estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. O que, que eles tinham? As harpas de Deus. Eles estavam posicionados em adoração. E aí diz, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Os vencedores adoram. Por quê? Porque eles sabem dentro do seu coração que não foram eles que venceram. Foi alguém que venceu. Cristo venceu. É este o reconhecimento. É, agora veja em Crônicas, 2 Crônicas 7, 1 a 5, 7, do verso 1 a 5, como verdadeiramente esta experiência, 2 Crônicas 7, verso 1 a 5. Olha o que diz aí. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Veja, hoje a casa do Senhor é diferente, né? Mas quando a glória do Senhor vem, que imagem você verá? Não tem entrada para você. Na casa de Deus não tem entrada mais para você se a glória do Senhor se manifestar. Vamos apresentar aqui agora o grande homem de Deus. É, nada a ver. Não tem nada a ver, irmãos. O grande, cadê? Quem é grande? Quem, a quem comparareis? Há alguém grande na casa de Deus? Não, só há contrito e abatido de espírito. Só há pessoas que são pó. Então, irmãos, não se compara. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Vamos ver os sacrifícios do rei. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22 mil. Amém? É muito sacrifício? É. É muito, né? Vamos considerar. e de ovelhas, 120 mil. É bastante? Isso já dava para mim ficar rico com um rebanho desse. Foi sacrificado, entendeu? E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Todo este sacrifício para mostrar a grandeza do sacrifício de Jesus Cristo e ainda não alcança. Nem que se ofereça todas as alimárias do campo, todas as ovelhas do mundo, todos os bois do mundo, todas as vacas do mundo, não se compara ao sacrifício excelente do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, irmãos, nós adoramos o Senhor. Cristo é a adoração suprema, porque Ele supera todos os sacrifícios oferecidos por Salomão e por todos os sacerdotes durante todos os anos que estiveram servindo. É por essa razão que quando nós chegamos em Mateus capítulo 12, Jesus diz algo. Ele se proclama, ele mostra. Verso 42 do capítulo 12 de Mateus, para nós encerrarmos. O que ele diz aí, ó. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão foi tão sábio, generoso, ofereceu tanto sacrifício no dia da consagração da casa, mas não superou a expectativa de Deus. Eis aqui eu venho, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste, eis eu venho aqui para fazer a tua vontade. Ó Cristo maravilhoso! A Ele devemos honra, glória, louvor, adoração. Porque Ele diz aqui, ela veio, a rainha, para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas Ele diz essa palavra, essa aqui é a chave do livro de Mateus. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. É o rei excelente. É o rei que oferece a Deus verdadeiramente o que supera tudo, o que é alto, altíssimo, o seu sacrifício, a sua aceitação é altíssima, incomparável. Vamos bendizer e adorar o Senhor. Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Vamos orar, ter um momento de oração. Agradecimento e reconhecimento, né? Não só agradecimento, mas reconhecimento. Glória, Senhor.